Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste sábado, 20 de maio de 2023. Votos de um bom sábado para todos. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Leo Sahil. Votos então de bom sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão na internet em voaportugues.com. Também através da onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio PGVT, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. A Voz da América, em português, emissão vespertina, está também na cidade de Cachungo, com a Rádio Berolando. Na cidade de São Domingos, a nossa rádio parceira é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui de parceria estratégica entre Angola e Estados Unidos. Falaremos também da campanha eleitoral em curso na Guiné-Bissau e também do uso da internet em África. Mas primeiro uma volta pelo mundo em notícia.
Pequenas notícias, Álvaro Lugero Andrade, a sonoplastia assegurada por Al Santos. O presidente americano quer encontrar-se com o seu homólogo brasileiro ainda durante a cimeira do G7, o grupo das economias mais livres do mundo, que decorre neste fim de semana em Hiroshima, no Japão. O interesse de Joe Biden em falar com Lula da Silva, anunciado pelo conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, neste sábado, tem a ver com o posicionamento do presidente brasileiro sobre o que Sullivan chamou de sacrossanta soberania e integridade territorial da Ucrânia. O encontro entre os dois presidentes não foi confirmado ainda e não está na agenda anunciada pela presidência brasileira. Biden tem-se confirmado um encontro com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, com a Ucrânia na agenda. Questionado se Biden pressionará ou exortará Lula e Modi para endurecerem a abordagem dos seus governos em relação à China e à Rússia, Sullivan afirmou que pressão é uma palavra errada. Quero dizer, não é assim que o presidente Biden opera com esses líderes importantes com quem ele tem relacionamentos profundos, sublinhou Sullivan, quem disse que Biden procura uma oportunidade para falar com ambos sobre o papel construtivo que cada um deles pode desempenhar no apoio ao elemento mais básico e fundamental de qualquer resultado, que é a soberania e a integridade territorial, que é sacrossanta na Carta das Nações Unidas. Fim de citação. No Burkina Faso, pelo menos 12 pessoas foram mortas num ataque atribuído a supostos jihadistas na vila de Kié, oeste do país, na fronteira com o Mali, disseram à AFP, uma autoridade local e moradores neste sábado. O ataque, que aconteceu ontem à noite, foi protagonizado por indivíduos armados não identificados. Eles chegaram em grande número e cercaram a aldeia, disse o morador, que acrescentou que algumas casas foram incendiadas. O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou hoje a conquista total da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia. O anúncio foi feito num vídeo publicado na rede social Telegram, citado pela agência AFP. Prigozhin aparece nas imagens com homens armados em frente a edifícios em ruínas. Não houve até agora qualquer reação da Ucrânia à reivindicação daquele grupo mercenário. O grupo das 7 potências industriais, G7, alertou hoje para as crescentes ameaças de segurança militar e económica da China, ao mesmo tempo que instou Pequim a pressionar a Rússia a interromper a sua agressão militar e a retirar as suas tropas da Ucrânia. Num comunicado divulgado hoje, no final da cimeira, o G7 criticou a China pelo uso da coerção económica, militarização do mar da China Meridional e atividades de interferência destinadas a minar a segurança dos diplomatas, a integridade das instituições democráticas e a prosperidade económica.
A parceria estratégica, económica e comercial é apontada como a melhor solução para a cooperação entre os Estados Unidos e Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o embaixador dos Estados Unidos em Angola, em São Tomé e Príncipe, Tulinabo Musingi, O presidente da Câmara do Comércio Angola-Estados Unidos, Pedro Godinho, e o analista das Relações Internacionais, Luís Domingos.
Angola e os Estados Unidos da América estão a celebrar 30 anos de relações diplomáticas que marcam o reconhecimento oficial do governo da República de Angola pelas autoridades norte-americanas. Ao longo dos anos, os dois países têm aprofundado o intercâmbio com visitas regulares de autoridades, além de empresários. Atualmente, os dois Estados apostam no reforço dos laços de amizade com a partilha de experiências em vários domínios de interesse bilateral. Angola é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África subsaariana, devido sobretudo à exportação de petróleo. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, anunciou o ano passado que as instituições do seu país vão disponibilizar cerca de 15 mil milhões de dólares em novos projetos que ao longo do prazo servirão para melhorar a vida da população do continente africano. Além destas verbas, o presidente Joe Biden anunciou igualmente outro montante, na ordem de 350 milhões de dólares, virado para a transformação digital do continente, bem como a facilitação de mais 450 milhões de financiamento como um todo, incluindo a colaboração com instituições como a Microsoft, dando acesso a 5 milhões de africanos, como parte do compromisso daquela multinacional de chegar a 100 milhões de pessoas até 2025. O embaixador dos Estados Unidos em Angola e São Tomé e Príncipe, Tulinabo Muxins, justifica a aposta do seu país numa cooperação virada essencialmente para a segurança, cujo objetivo é proteger as populações contra todo o tipo de ameaças.
O objetivo é, para nós, americanos, para vocês, angolanos, para diferentes líderes, é proteger os nossos povos contra as ameaças de segurança, seja segurança sanitária pública, ou terrorismo, ou instabilidade política. Em 2017, o então ministro da Defesa angolano, João Lourenço, assinou um memorando de entendimento sobre a cooperação e segurança com o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Jim Mattis. No mês passado, nós assinamos, outra vez com o Ministério da Defesa, um memorando de entendimento de 5 milhões de dólares para o treinamento da língua inglesa. É assim que estamos a construir um entendimento entre nossas forças armadas, mas também promovendo a integração regional do SADC, onde a língua inglesa é falada principalmente pelos outros países membros da SADC.
O diplomata americano fala igualmente da parceria para o futuro entre os dois Estados. Tulinabo Muxinge diz que o seu país vai procurar compartilhar as suas experiências e lições e fazer com que Angola possa renovar o seu processo democrático.
Para nós, como uma democracia estabelecida, mais velha, mais ou menos 246 anos, os Estados Unidos da América procuram compartilhar sua experiência e lições aprendidas com Angola, enquanto vocês, Angola, navega em seu próprio destino, mas também a traçar suas próprias aspirações democráticas. O compromisso é a capacidade de Angola e da região em geral de renovar sua democracia, bem como antecipar, prevenir e enfrentar conflitos emergentes e antigos, crescer as suas economias, erradicar a corrupção, aumentar a transparência, e tudo isso pode levar a resultados positivos, mais favoráveis para angolanos, africanos e americanos. Então, o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar construir pontes Eu sei que vocês já viram a lema do AFRICEL, que diz: juntos atravessamos pontes. Juntos atravessamos pontes. Estamos a construir pontes de desenvolvimento, de comunicação social e de progresso em toda Angola.
Para a Câmara de Comércio de Angola e Estados Unidos, a cooperação entre os dois países passaram de boas para excelentes. O presidente da Câmara de Comércio, Pedro Godinho, fala dos financiamentos anunciados pelo governo americano e o seu impacto na economia nacional.
As relações entre os Estados Unidos passaram de boas para excelentes. Elas estão num estágio tão avançado de satisfação que encoraja-nos a todos nós. O ano passado vimos dizer precisamente o presidente Biden na Alemanha, numa reunião do G7, e perante os seus líderes das nações mais ricas do mundo, a mencionar o facto de os Estados Unidos terem aprovado um projeto de 2 bilhões de dólares para ser desenvolvido no país.
E quais foram os passos que se deram de lá para cá, desde que foi feito este anúncio do presidente Biden?
Houve a deslocação aqui do coordenador do projeto de coordenação do presidente Biden, o Sr. Amos Hainstead, que foi recebido pelo seu assistente ao presidente e trazia na carteira algumas propostas de investimentos em projetos estruturantes, como em energias renováveis e também o corredor do Lobito. Portanto, porque a administração Biden já anunciou, o presidente Biden anunciou que os Estados Unidos têm disponível 200 bilhões de dólares para investir num pacote que o G7 tem preparado, 600 bilhões, quer dizer que os Estados Unidos vai contribuir com um terço desse valor. São investimentos que têm que ser realizados em 5 anos para ajudar no desenvolvimento da África.
O presidente da Câmara de Comércio Angola e Estados Unidos afirma que a classe empresarial angolana ainda enfrenta muitas limitações financeiras para fazer investimentos nos Estados Unidos. Pedro Godinho defende a criação de uma parceria estratégica, económica e social como desafios que podem trazer benefícios para Angola.
O nosso ponto de vista, Amcham, acha que o ponto de chegada, o ponto mais alto das relações dos Estados Unidos, passa necessariamente por a criação de uma parceria estratégica, económica e comercial. Quero com isso dizer, através dessa parceria, naturalmente Angola pode beneficiar de transferência de tecnologia, conhecimento, oportunidades de negócio e, a partir daí, criar mais postos de trabalho a partir do surgimento de mais empresas americanas no mercado. E isso aconteceu com o Japão, através da parceria econômica depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O Japão acabou tornando-se a segunda maior potência econômica durante muitos anos. Aconteceu com a Coreia, que também viemos de um país desconhecido, nos anos 80, hoje é um país de referência, e de tal forma que invadiu as nossas vidas, que qualquer um de nós tem sempre um equipamento made in Coreia. Portanto, isso quer dizer que esse tipo de parcerias, que agora devia naturalmente perseguir e trabalhar no sentido de desenvolver esse tipo de parcerias. E tudo isso é possível, é uma questão de tempo, e acreditamos que brevemente poderemos ver exatamente uma materialização de muitos desses projetos.
Podemos assumir aqui, Sr. Pedro Godinho, que a classe empresarial angolana já tem sido mais ousada em fazer investimentos no território americano?
Não é muito perceptível. Se tiver a acontecer, poderá ser casos pontuais, porque as empresas angolanas debatem-se com muitos problemas. Sabemos que um deles é o problema financeiro e facilidades de obter financiamentos. De uma forma geral, é muito mais fácil haver uma deslocação dos Estados Unidos para Angola do que de Angola para os Estados Unidos. Há aquelas exceções, pelo menos são pessoas que angolanos que já vivem muito tempo nos Estados Unidos e acabam constituindo empresas nos Estados Unidos e filiais em Angola, mas são casos muito reduzidos, porque vemos o tecido empresarial angolano não assim tão desenvolvido ao ponto de lançar-se para outras geografias e sobretudo um mercado como os Estados Unidos, que é extremamente competitivo. Para a gente ser bem sucedido tem que ser muito, muito, muito organizado e competir, né? Uma empresa angolana indo para lá, naturalmente vai, a competição é muito, muito alta, porque as empresas americanas têm uma afinidade, uma relação com o banco muito estreita, e quando decidem solicitar um financiamento, naturalmente que o financiamento é para esses financiamentos, são concedidos a juros extremamente bonificados e baixos comparados com as empresas angolanas que quando têm que recorrer em Angola aos bancos comerciais, os juros são draconianos, né? Vou falar acima de 20%. Né? Portanto, são todos esses fatores que impedem o desenvolvimento e o lançamento de empresas angolanas no mercado americano, por serem muito competitivos. Ser um mercado muito competitivo e também pelas dificuldades que as empresas angolanas têm em captar financiamentos.
Entretanto, o analista de relações internacionais, Luís Domingos, considera as relações entre os dois Estados como sendo dinâmicas que se intensificaram nos últimos anos. Luís Domingos chama, no entanto, a atenção do governo angolano para saber identificar os seus verdadeiros interesses nesta relação.
Eu gostaria de partir do princípio de que eu considero relações entre Angola e Estados Unidos a partir de 93, quando a administração Clinton reconheceu o governo angolano e a independência por não ter feito em 75 quando o país tornou-se independente. Mas lá os americanos tiveram suas razões para não reconhecerem o governo do MPLA e não reconhecerem aquela independência. Mas depois tivemos as eleições em 92, infelizmente elas não deram certo, e aquilo terá afetado muito os americanos, que a qualquer custo querem que os valores ocidentais, a democracia, o liberalismo, os direitos dos cidadãos sejam respeitados, e a partir daí, e terá sido por eles também, que se concretizaram as sanções do Conselho de Segurança contra a UNITA, e a partir deste momento eu penso que começaram a edificar-se relações diplomáticas entre os dois países. De lá para cá, alguns acontecimentos dentro do sistema internacional vão levando a que em determinados momentos as relações pareçam que estão adormecidas, e noutros momentos essas relações parecem que estão dinâmicas. O caso de agora, por exemplo, resultado das próprias disputas dentro do cenário internacional, fico com a sensação de que os americanos perceberam que se eles se mantiverem na dinâmica que tiveram nos anos 60, 70 e 80, poderão perder o mercado africano diante da China e da Rússia, que desenvolvem parcerias bastante dinâmicas e bastante estratégicas aqui. E então, acho que é neste âmbito que vejo hoje o interesse despertado dos americanos. Agora, deixe-me só dizer uma coisa rapidamente. Dentro do sistema internacional, dentro das relações internacionais, não existe amizade. E as alianças que são feitas, essas alianças obedecem aos interesses dos Estados. E os interesses dos Estados estão plasmados na política externa. Portanto, aquilo que é necessário é termos o cuidado, termos a calma. Quando eu digo nós, estou a dizer o Estado angolano, não falo em nome do Estado, mas é o Estado angolano identificar os seus interesses diante de um parceiro que é a maior superpotência do mundo, em todos os domínios, do ponto de vista militar, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar. Até agora, até prova contrária, os americanos continuam a ser esse gendarme dentro do sistema internacional. Ora bem, sendo um grande ator, Angola precisa identificar quais são os interesses que tem, o que é que os americanos querem. Angola está interessado a dar o que os americanos querem? E o que é que os americanos vão dar a Angola? É exatamente isso que os angolanos desejam.
Finalmente, Luís Domingos considera que a expansão dos valores americanos em Angola e no continente em geral pode ser um dos desafios do futuro. Aponta, por outro lado, a evolução do processo democrático como estando nas atenções da maior potência mundial.
Nós podemos vir com pretexto, por exemplo, de questões económicas, quando na verdade há outras razões e pode haver outras razões que afetam diretamente os atores que estão envolvidos no conflito agora. Há várias formas como isso pode acontecer. Então temos de ter esse cuidado, de olharmos com muito cuidado e fazermos uma análise de como as relações bilaterais estratégicas entre os Estados se processam.
Há outro aspecto também que eu gostaria de ouvir o seu comentário, é o facto do discurso dos diplomatas americanos, principalmente os que visitam regularmente o nosso país, avançarem para uma perspectiva mais da segurança e também do normal funcionamento das instituições democráticas.
Bom, sobre o último ponto, quando menciona as democráticas ou da democraticidade do país, eu já fiz esta menção. Há uma pertença, isso faz parte da doutrina americana, espalhar os valores ocidentais americanos, democracia, liberdades, a toda parte do mundo. E Angola ensaiou a democracia em 92 e tem estado, desde 92 para cá, a consolidar aos poucos a sua democracia. Obviamente, da parte americana, haverá um interesse gigantesco de ver esses valores implementados aqui, nesta parte de África. E isso aqui pode ser uma das razões que justificam esses relacionamentos com os americanos nessas últimas décadas. Mas há a questão securitária, como disse também, e com certeza absoluta os americanos já manifestaram isso por algumas vezes, em ajudar-nos a manter a segurança marítima. A segurança marítima. Hoje, olha que a segurança marítima, num mundo globalizado como este que nós vivemos...
Para além da segurança marítima, há também a questão da segurança energética.
Sim, a segurança energética, eu não sei se ela é tão grave quanto a segurança marítima. Eu preocupo-me muito mais a segurança marítima e olho nas minhas análises a preocupação marítima suplantando a segurança energética. Eu vou-me explicar porquê, mas deixe-me terminar esta visão em relação à segurança marítima. A globalização leva-nos a olhar para os mares como a estrada mais rápida para chegarem os produtos. E há terrorismo marítimo em algumas regiões do continente africano que podem comprometer também o abastecimento de produtos ou a transportação de produtos, inclusive nos próprios Estados Unidos da América e um pouco por todo lado. Então justifica-se, e eu concordo plenamente, que os americanos tentem ajudar Angola nesse sentido. Eu falo do terrorismo, mas podíamos estar a falar, por exemplo, da questão do tráfico de drogas. A questão do tráfico de drogas por via marítima é um outro grande problema com que os Estados devem confrontar, e se estão a confrontar seguramente no tempo que nós vivemos. Então, é um desafio, e acho que aí os americanos também, sim, estão interessados na questão da segurança marítima. Eu sinto isso nas idas e vindas dos americanos a Angola. Agora, em relação à segurança energética, sim, há questões do aquecimento global, por exemplo, que vão trazendo comportamentos para os Estados que precisam ser devidamente ponderados. Eu, no outro dia, não sei se foi mal percebido por algumas pessoas, mas não compreendi, por exemplo, porque que os americanos venderam-nos aqueles painéis solares quando nós temos bastante energia produzida nos nossos setores energéticos tradicionais. O nosso maior problema hoje é a distribuição, porque nós tivemos uma guerra de 61 até 2002 que destruiu a rede de transportação de energia. Por isso é que a luz do Cambambe não chega aonde devia chegar, a luz de outras barragens também não chega. Agora, aqueles painéis, não que não sejam necessários, são necessários no âmbito do aquecimento global, mas talvez não sejam a prioridade de Angola agora. Mas pronto, se calhar é aquilo que os americanos têm para vender Angola. Isso depende então também da própria política do Estado, perceber se é isso mesmo que ele quer para aquele momento, ou se não. Mas se o governo angolano recebeu essa mercadoria e instalou essa mercadoria, é porque ela de facto faz falta. Agora, assim, a nível de cidadão, enquanto cidadão, eu não consigo ver aonde está a prioridade dos painéis solares.
Luís Domingos, Pedro Godinho e Tulinabo Muxins foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dita.
No domingo inicia-se em Kigali, no Ruanda, a fase final do BAL, a Liga África de Basquetebol. Ferroviário da Beira está em ação contra o Douane do Senegal a partir das 15 horas de Moçambique, e Petro de Luanda entra em ação depois contra o ABC da Abidjan a partir das 19h30 de Angola. E a Voz da América vai lá estar. Pode seguir esses dois jogos nos 13.730 kHz da Voz da América. Domingo, nos 13.730 kHz, A Voz da América está em Kigali, no Ruanda, a acompanhar o Ferroviário da Beira e o Petro do Luanda nos quartos de final do BAL.
Não esqueçam, a Voz da América em português está nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, estamos também na internet, em boaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Voz da América a transmitir desde Washington esta emissão vespertina, sábado 20 de maio de 2023, para todos os votos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América, de que tenham um bom sábado. emissão do Expertina em Português da Voz da América, sábado 20 de maio de 2023, com vos Tânia Guedes na apresentação, Liu Saúl e Lutá na produção. A volta de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos através da Rádio Retransmissora da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, em Climane com a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, estamos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo podem ouvir a Voz da América em FM, com a Rádio Berlanda, em Bafaté, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitsanou, que é Leste FM, na cidade de Buba, estamos com a Rádio Papagaio. E na cidade capital, Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da campanha eleitoral na Guiné-Bissau, cumpriu-se a primeira semana, vamos falar também do uso da internet e do seu acesso em África. Mas agora, a atualidade noticiosa do mundo.
E voltamos à antena, Álvaro Lugero Andrade aqui aos microfones, ao Santos na sonoplastia. O presidente Joe Biden quer encontrar-se ainda hoje ou amanhã, durante a cimeira do G7, o grupo das economias mais livres do mundo, em Hiroshima, no Japão, com o presidente Lula da Silva. O interesse de Joe Biden em falar com o presidente brasileiro foi anunciado pelo conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, hoje, e tem a ver com o posicionamento do presidente brasileiro sobre a sacrossanta soberania e integridade territorial da Ucrânia, disse Sullivan. O encontro entre os dois presidentes não foi confirmado ainda e não está na agenda anunciada pela presidência brasileira. Biden, no entanto, tem confirmado o encontro com o mesmo teor com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Pelo menos 12 pessoas foram mortas num ataque atribuído a supostos jihadistas na vila de Kié, no oeste do Burkina Faso, na fronteira com o Mali, disseram a AFP, uma autoridade local e moradores neste sábado. O ataque aconteceu ontem à noite, foi protagonizado por indivíduos armados, não identificados, revelou uma autoridade local sob condição de anonimato. Por seu lado, um morador disse que os agressores chegaram em grande número e cercaram a aldeia e que queimaram algumas casas. Na quinta-feira, cerca de 20 pessoas foram mortas numa série de incursões em aldeias no conturbado norte do país. O chefe do grupo parlamentar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou hoje a conquista total da cidade de Bakhmut, epicentro dos combates no leste da Ucrânia. O anúncio foi feito num vídeo publicado na rede social Telegram, citado pela agência AFP. Prigozhin aparece nas imagens com homens armados em frente a edifícios em ruínas. Os mercenários do grupo Wagner têm estado envolvidos na batalha por Bakhmut, mas até agora não há um posicionamento do governo da Ucrânia. Ataques aéreos e trocas de artilharia abalaram a capital sudanesa neste sábado e homens armados saquearam a embaixada do Catar, enquanto os generais em guerra mantinham a sua luta pelo controle de Khartoum. Moradores disseram à agência AFP que intensos combates ocorreram nas últimas horas, apesar dos repetidos apelos internacionais por uma trégua humanitária. A área ao redor do prédio de televisão estatal na cidade irmã de Khartoum, Omdurman, foi um dos locais bombardeados, disseram as mesmas testemunhas. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitiu que o país enfrenta problemas na importação de alimentos e combustíveis e pediu a implementação rápida de medidas para superar a situação. Díaz-Canel, segundo a imprensa oficial, reconheceu que a situação tem tido um impacto significativo na economia e na população. O chefe de Estado referiu especificamente às dificuldades com a importação de alimentos porque subiram os preços do frete, subiram os preços dos alimentos, num país que importa 80% dos alimentos que consome. Ativistas, da oposição que começaram a reunir-se neste sábado num bairro popular de Kinshasa para a marcha autorizada foram violentamente expressados pela polícia, que os acusou de não terem respeitado o itinerário estabelecido pelas autoridades. Na República Democrática do Congo, eles entoavam palavras de ordem com críticas ao presidente Félix Tshisekedi devido às dificuldades da vida no país.
Foram as notícias das histórias deste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Guiné-Bissau completa uma semana de campanha eleitoral com vista às legislativas de 4 de junho. 20 partidos e duas coligações estão nas cidades e tabancas do país à caça dos votos para o Parlamento. Mas como se processa essa interação entre políticos e eleitores, como são emitidas e recebidas as mensagens? Sobre estes e outros assuntos, o Álvaro Luzer Andrade falou com a Antonieta Rosa Gomes, jurista, ex-ministra e antiga candidata presidencial, e Carlos Vaz, dramaturgo, escritor e especialista em comunicação.
Para tentar compreender a dinâmica da campanha eleitoral, comecei por perguntar à doutora Rosa Gomes, que esteve em várias campanhas com o protagonista, como é que se opera essa relação entre os políticos candidatos e os eleitores?
A campanha é quase um período de festa, né? Porque os partidos, os candidatos mobilizam as logísticas com os seus apoiantes e vão ao encontro do eleitorado. E nessa interação, evidentemente, é para fazer passar a mensagem. Normalmente tem sido passar a mensagem do programa, do que se pretende fazer, tendo em conta a situação vigente. E a passar a mensagem aos militantes, aos apoiantes e a todo o povo, né? Porque o que se pretende é ter maior, angariar maior número de votos possíveis. Todos estão a concorrer para esse fim, para que no fim sejam vencedores. Claro, vai ter só um vencedor.
E geralmente, quando se preparam as campanhas e quando os políticos preparam os discursos, tem em conta mais o que as pessoas querem ouvir ou as mensagens que pretendem levar? De acordo com, como disse anteriormente, de acordo com o programa político de cada partido, de cada candidato.
As mensagens que são levadas, muitas vezes, são as mensagens que as pessoas, na maioria das vezes, são as mensagens que as pessoas esperam, tendo em conta a situação. Outras vezes, há partidos, há candidatos que são menos realistas, né? Em termos de constatar a realidade in loco e dar a resposta, aliás, em termos programáticos de prometer. Mas olha, a Guiné-Bissau já fez muitas campanhas eleitorais, muitas eleições, em que muitas promessas de muitos partidos ficaram por cumprir. Agora, não sei neste momento até que ponto o eleitorado vai acreditar nas mensagens dos partidos que muitas vezes prometem, e sobretudo a melhoria das condições de vida da população, que neste momento está uma grande dificuldade em termos económicos, dificuldade em termos sociais, na educação, na saúde, enfim, em vários setores da nossa própria economia. Portanto, o eleitorado vai querer ouvir essa mensagem, sobretudo quando se está a passar fome, quando as pessoas têm falta de dinheiro para comprar os alimentos e quando os alimentos estão caros. Naturalmente, eles vão querer ouvir essa mensagem de uma mudança, de uma resposta a esses problemas que no dia a dia estão a enfrentar. É evidente que muitas vezes há partidos também que vão com demagogia. Demagogia, efetivamente, de aproveitar das condições de precariedade em que vive a própria população, de prometer, muitas vezes, o que sabe perfeitamente não poderá cumprir. Isso é uma demagogia. Isso é simplesmente para tentar enganar, subtrair, conseguir votos e depois ganhar as eleições e não dar a resposta de vida. Portanto, tem sido muitas vezes assim, e o eleitorado muitas vezes já há algumas pessoas que perdem ou perderam a confiança em várias promessas, porque já ouviram tantas promessas e poucas foram cumpridas.
Da sua experiência nas campanhas, notou que os eleitores mudaram a sua intenção de voto depois de ouvir um político, depois de ouvir um comício, depois de uma campanha? Ou nisso ainda não é visível?
Não é visível, porque o que tem acontecido no tempo que nós fazíamos a campanha, veja, há uma diferença, porque a nossa campanha não tem sido luxuosa. No tempo que eu participava nas campanhas, nós não comprávamos as consciências das pessoas para poderem votar em nós. Portanto, o que fazíamos era levar as mensagens com certo realismo e depois ganhar, tentar, se estiver no poder, tentar fazer algo que vai ao encontro das necessidades. Mas hoje em dia, as mudanças acontecem de votos em razão de quem tem mais meios para atrair o eleitorado. Porque muitos, nessa situação de precariedade, na situação dos cafés alimentares, na situação de pobreza, muitas pessoas vão porque vão ganhar camisolas, porque vão ganhar algumas coisas, alguns bens materiais ou dinheiro, e vão atrás do candidato que efetivamente tem essas condições para lhes oferecer. Sem pensar que estão a votar nessas condições, podem hipotecar o futuro, porque estão a votar não no programa, não no projeto que vai ser executado para a governação e bem-estar de todos, mas estão a votar porque receberam uma contrapartida em dinheiro, espécie. Portanto, esse tipo de votos não deve ser, não deve continuar a ser na Guiné-Bissau, porque nos últimos anos tem sido assim, nas últimas campanhas tem sido assim, e contrariou efetivamente as campanhas anteriores dos primeiros tempos da nossa democracia.
Mesmo para terminar, em jeito de um desejo pessoal, como gostaria de ver esta campanha e, logicamente, também, logo depois das eleições, o ambiente na Guiné-Bissau?
Um ambiente de paz e tranquilidade, que todos os candidatos, e que haja o maior civismo possível nessa campanha eleitoral, tanto da parte do eleitorado quanto da parte dos políticos, que se renunciem à violência verbal e muito menos à violência física, porque isso não faz parte da democracia. E nós, e a minha vontade é que efetivamente haja uma democracia de qualidade na Guiné-Bissau, que seja uma democracia consolidada, em que os tantos atores levem a mensagem e evitem de insultos, evitem de recorrer à violência, assim como o próprio eleitorado. E para que ajudem a identificar o melhor projeto, as melhores propostas, para que o eleitorado também vote nessas propostas que são melhores. Independentemente de quem está a governar ou de quem já foi governo, o que interessa é as respostas aos problemas que hoje em dia ainda não foram respondidos. Então, por isso, eu peço maior ponderação para que as pessoas não votem em razão de meios materiais ou alguns bens que os partidos vão dar, mas nos projetos, nas propostas e na confiança de pessoas que acham que podem conduzir os destinos da Guiné-Bissau.
Antonieta Rosa Gomes, jurista e advogada e também ex-candidata à presidência em 3 ocasiões. Agora convido aqui para a conversa o Dr. Carlos Vaz, escritor, professor, dramaturgo, encenador guineense, um dos pioneiros da dramaturgia moderna guiné-bissau, mas também especialista em comunicação, também para analisar de uma ótica externa a dinâmica da campanha eleitoral. E comecei exatamente por perguntar como é que vê essa interação entre eleitores e candidatos durante a campanha eleitoral.
Pois, acho bastante interessante a pergunta, mas antes de respondê-la, eu gostaria por caracterizar o eleitor guineense. Quem é o eleitor guineense? O eleitor guineense vota num programa. É o questionamento. Outro questionamento. O eleitor guineense vota por uma questão de carência, de necessidade de resolver os seus problemas sociais do dia a dia? Efetivamente, qual é a consciência do eleitor guineense? Ora, é exatamente a questão. A comunicação aqui é utilizada como? A comunicação vai ser utilizada precisamente para fazer uma espécie de pressão junto ao eleitor para que ele vote, para que ele vote nele. Mas nós não estamos numa sociedade ainda onde se fala de democracia, que o eleitor vota porque ou por ideologia ou vota num programa. Respondendo à tua pergunta, ora, neste momento os partidos políticos estão a desfilar, o PSC com o seu slogan Vota na Caça, com uma coligação PAI e alguns partidos, o MADEN aposta na ideia de hora tira para compor terra, o PRS vota também no... agora estamos a fugir o slogan do PRS, que eu até vinha passar no carro, eu li, mas agora estamos a fugir. O PRS é... não, é qualquer coisa, vota para bem do povo, o PRS. Portanto, o outro partido, do Nuno Nabian, que está no poder, não tem slogan, mas os partidos políticos que mais se sentem neste momento são estes três grandes partidos. Portanto, é o PGC, o MADEN e o PRS que se sentem no terreno. A campanha, cada um deles está a fazer a campanha da sua maneira. Então o povo vai vendo, o povo está a ver e vai comentando.
Falando na questão da comunicação, e quanto aos meios que os partidos têm estado a levar? São meios que de facto chegam às pessoas ou são meios que apenas cumprem a agenda do próprio partido? Os comícios, os carros de som, atividades porta a porta, por exemplo, e outras que possam existir?
Falando dos meios de comunicação, os partidos políticos estão a usar praticamente todos os meios de comunicação, inclusive a rede social, o TikTok, todos possíveis. Portanto, basta entrar na rede social, somos intoxicados com a campanha eleitoral. Portanto, o MADEN está a desfilar com grandes carros, com altos-falantes. Portanto, o PSC está a fazer contactos porta a porta também. Ainda hoje encontrei com um dos candidatos a deputado que estava a fazer contactos porta a porta. Posso dizer que os partidos políticos, do ponto de vista da comunicação, usam todos os meios possíveis. Mas o problema não é o facto da comunicação ter um papel extremamente importante. O problema é, portanto, os compromissos que se vão assumir e que são resolvíveis em função de meios de cada partido. Portanto, é que já se falou nas duas legislaturas anteriores, pessoas que, deputados que encheram o armazém e depois ficaram à espera de, bom, se for eleito enquanto deputado, venham buscar o que está aqui. Mas se eu não for eleito, vocês não vão receber nada. Portanto, quer dizer, há toda uma estratégia utilizada, inclusive esta estratégia que eu acabei agora a citar. Quer dizer, tudo vale durante as eleições. Num eleitorado que não tem consciência ideológica, que não tem consciência política, que vota porque tem que votar.
Eu ia trazer esse elemento. Até que ponto a questão étnica, a questão religiosa pode pesar nesta campanha ou noutras campanhas da Guiné-Bissau, eventualmente mais do que os programas políticos? E serão as personalidades, os líderes partidários, superiores aos próprios partidos, diante do eleitorado?
Não, eu acho que, quer dizer, os líderes partidários não são superiores aos partidos políticos. É, muito embora isso pode acontecer por tendência de um outro líder. Mas o que acontece é que, de facto, cada vez mais nos apercebemos que a consciência étnica, ou seja, a etnicidade, está, de facto, a influenciar a tendência do voto na Guiné-Bissau. Cada vez mais os partidos se formam e se juntam à volta de uma etnia porque acreditam que essa etnia lhes pode levar a ganhar as eleições. O que é triste, porque nós estamos a criar fissuras na unidade nacional, portanto, falar do guineandade, a consciência de guineandade, ou seja, o ser guineense, pouco conta para esse aspecto, porque o que conta é que eu sou balanta, vou estar no poder, portanto, vota em mim, e amanhã tu vais precisar de mim, eu sou fula, vou estar no poder, amanhã vais precisar de mim, portanto, lembra disso e vota em mim. Portanto, e agora chegou a nossa vez, lembra que quem manda, quem mandou sempre foram os cristãos, é que mandaram sempre, agora chegou o tempo dos muçulmanos também mandarem. Portanto, quer dizer, infelizmente nós estamos num país que a realidade é esta e é utilizada do ponto de vista de estratégia de comunicação. Cada partido vai montar a sua estratégia em função da sua própria, do seu próprio ganho eleitoral.
Uhum.
Do seu próprio ganho eleitoral.
Como ficam os jovens ante os discursos?
Tem sido claro, tem sido estatisticamente, tem sido claro, a abstenção existente em todas as eleições, a maioria tem sido jovens, uhum. E tem sido clara essa tendência que os jovens não acreditam no poder. Não uhum. acreditam no poder, não acreditam no que os líderes dizem. Eles já se aperceberam que são utilizados, que são vítimas de campanhas políticas, são utilizados, mas depois, quando se ganham as eleições, os seus problemas mais prementes não são resolvidos. A questão da educação, a questão de até mesmo da garantia alimentar, social, etc, etc, não são garantidos. Os jovens cada vez mais dizem que não vão votar. Não vão votar porque é tudo o mesmo. Portanto, eles não se identificam, de facto. Portanto, muito embora tenha aparecido agora um partido político do Lemos, que diz que é um partido da luz, que é um partido, sobretudo, de jovens, mas é também prematuro dizer que impacto político esse partido vai ser.
Uhum.
O que eu tenho reparado é que esse partido, portanto, que pretende, de facto, unificar os jovens ou então representar os jovens, tem feito um discurso político que não está fora daquele discurso político que os partidos têm feito. Portanto, não tem feito um discurso político renovador. Sendo um partido com essa característica, que tem tendência, que quer juntar os jovens e que diz, inclusive, que agora chegou a vez dessa juventude, mas, do ponto de vista da comunicação, não se repara um discurso diferente.
A Voz da América em Português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Esta semana assinalou-se o Dia da Internet e nos dias de hoje ter internet é algo bem vulgar, mas nem todos têm o mesmo acesso à internet, por razões entre técnicas e económicas. Celestino Jonguete é professor de um programa de pós-graduação em comunicação pela Universidade de Santa Maria no Brasil e nós falámos com ele sobre as mudanças operadas na forma como comunicamos e a internet e o acesso da mesma das comunidades africanas.
É interessante porque a internet é um direito humano. Sendo um direito humano, todos devem ter acesso à internet. No caso moçambicano, ainda nós temos uma taxa de penetração de acesso à internet muito baixa relativamente aos outros países, inclusive alguns países da África. Portanto, estamos na ordem de 17% da utilização da internet, que não é de todo cidadão, mas sim para aqueles que vivem em grandes urbes, que têm certo poder de compra. Em Moçambique é um luxo ter internet, ter acesso à internet.
Ainda bem que o professor Celestino fala dessa questão de ainda ser um luxo, porque do discurso à realidade, declarar-se que é um direito humano, quando na prática, aliás, a questão dos direitos humanos também tem lá os seus problemas, quando na prática poucas pessoas têm o acesso à internet e isto acaba deixando as pessoas fora do contexto informativo, comunicativo, não é verdade?
Claro que a internet, sendo um direito humano, ela dá muitas possibilidades e muitas vantagens. Desde o acesso à informação, as pessoas precisam se informar daquilo que acontece em seu redor e também no processo comunicativo. A internet agora dá muitas vantagens das pessoas poderem se comunicar através de várias plataformas. E nós, os africanos, particularmente nós, moçambicanos, temos essa oralidade e essa tradição de falar a tradição oral. Portanto, a comunicação através da internet vai fluir muito mais. Também tem outras áreas que a internet abarca, como a questão do comércio eletrónico, que agora está na moda poder fazer transações eletrónicas, tudo graças à internet. E também vimos durante o período da pandemia da Covid-19 o uso massivo da internet, no acesso à educação, na transmissão do conhecimento. Então, dali que nós podemos falar da internet como sendo um bem essencial nessa altura para toda a sociedade. Cada cidadão tivesse acesso à internet ao preço muito baixo, não aquilo que a gente está a assistir neste momento. Eu não sabia que a internet, o custo da internet é muito elevado, particularmente a internet da quinta geração ou da terceira geração.
É através da internet que esta conversa é possível, professor Celestino. Há 15, 20 anos atrás, isto era totalmente impossível de ter a comunicação, a entrevista em tempo real. Era possível através de satélites, mas era oneroso. A internet ainda não é barata. Só para terminar, professor, que mudanças fundamentais ocorreram nos últimos tempos em relação ao jornalismo com o uso da internet?
A utilização da internet nas redações impulsionou bastante o processo de produção de notícias. Muitas redações agora, elas têm uma forma híbrida de publicar as suas notícias. Têm página web e também têm a forma tradicional de publicação das notícias. Impulsionou muito também para os profissionais da comunicação social poderem coletar as informações e depois tratar. À distância é possível contactar um ouvinte ou contactar uma fonte de informação e obter a informação e processar dentro da redação. Portanto, são as potencialidades que a internet está a dar neste momento dentro das redações e no campo do jornalismo. O jornalismo está a evoluir bastante graças a isso nos últimos tempos. Esperemos que isso venha também a impactar no próprio processo, digamos, de difusão da informação. E este é o grande desafio, como fazer chegar a informação para as populações mais recônditas, porque a internet só está sendo usada dentro das grandes urbes e aqueles que vivem nas zonas rurais, e esses exatamente não têm o acesso à internet, e dali as informações podem não chegar a eles, não é?
Só mesmo para terminar, em 10 segundos, como é que está a ser tratado aí no Brasil, professor?
Bem, eu estou sendo bem tratado. Eu estou integrado em equipa de pesquisa na Universidade Federal da Santa Maria e também leciono nos níveis de mestrados e doutorados. E praticamente, digamos, eu estou muito bem inserido e tenho um bom ambiente de pesquisa. E ainda este ano vou fazer muitas publicações dentro da minha área de comunicação. Tenho 3 livros que já estão no prelo para serem prontamente publicados. Então, está sendo muito produtivo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, de sábado, 20 de maio de 2023. Em nome de todos os que participaram da emissão deste sábado, despeço-se Ana Guedes e Ulisses Aide com votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana.
Miran siempre tan profundos a los míos, lloran cuando lloro y ríen cuando río. Ahora sabrán que yo sin ellos siento frío. Tus ojos me han dado tanto y tampoco me han pedido. Y hoy te digo y sé que siempre has sido tú quien hizo mi cielo. Quien hace soplar la brisa en mi ventana, quien me da sol cada mañana, tú, que dice a mi sombra luz, aunque pueda herirte, no sé qué más.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.